Muito boa tarde, Viviane. Temos em estúdio André Simão, dos Dear Telephone. André, muito obrigada por teres aceitado o convite do PIB. Lançam no próximo dia 27 de outubro o álbum Cut. Quem são os Dear Telephone?
Pergunta muito aberta. Ora bem, somos quatro amigos de longa data que já tinham todos um trajeto mais ou menos feito na música. E que a certa altura sentimos uma necessidade de trabalhar à volta da ideia da canção, que era coisa que nenhum de nós, era formato a que nenhum de nós estava especialmente próximo. E foi em Dear Telephone que encontramos esse território para manobrar à volta da canção. Não necessariamente para lhe fazer vénias, mas para tentar desmontá-la e procurar um caminho para as canções. Vamos no terceiro disco, sairá agora o terceiro álbum. O primeiro foi um mini álbum de 2010,
um EP, sim. 2011,
exato. Depois o primeiro álbum é de 2013 e agora este que foi um parto...
um terceiro filho.
Complexo e longo.
Já vamos falar sobre esse parto. Você já deves ter respondido a esta pergunta muitas vezes, mas Dear Telephone está relacionado o nome com uma curta-metragem, Dear Phone, de Peter Green. De que forma é que esta curta ou este nome se relaciona com a vossa música?
Pois, a curta, esse filme fala e não fala de comunicação e da falta dela. É um filme sobre vazios e sobre o cotidiano e os espaços que ficam por preencher. E isso, numa primeira fase, era uma ideia que fazia muito eco daquilo que queríamos dizer. E para além do nome, que parecia por um lado romântico e divertido e por outro também algo deprimente, fez o eco que nós precisávamos na altura para batizar a banda. E fomos lá buscar o nome.
Vocês formaram-se em 2010, portanto há 7 anos. Como é que têm sido estes 7 anos de música?
Têm sido ótimos. Dear Telephone é um território para nós, nós escolhemos que tudo seria feito com alguma calma e com muito rigor e muita exigência. Daí os lançamentos não serem propriamente muito rápidos.
Regulares.
Este disco, por exemplo, demorou imenso tempo a fazer. É uma banda que dá muito tempo ao tempo. E pronto, o trajeto tem sido ótimo porque há muito espaço para tratar isto consoante a nossa vontade e a nossa energia. E pronto, aos poucos tem acontecido uma banda.
Já vamos falar sobre essa tardança no lançamento.
Sim.
Antes disso, o Ricardo foi um integrante que entrou mais tarde. O que é que ele trouxe de novo?
O Ricardo já era conhecido de todos nós, aliás, já toca comigo há muitos anos noutros projetos, e ele trouxe de novo uma coisa que na altura sentíamos falta, que é... Ele é um jogador que se posiciona no campo sempre... na expectativa, joga sempre na expectativa, ou seja, como nós somos, como os restantes três elementos são especialmente enérgicos na criação e na interpretação, era preciso um elemento mais escondido, mais ninja, e o Ricardo trouxe isso, trouxe uma, ou seja, havia três jogadores malucos às fintas e ele apareceu para controlar melhor a defesa.
Ainda sobre nomes, o vosso primeiro EP, Birth of a Robot, também é baseado numa curta. Eu li que curtas e literatura, aliás, cinema e literatura, são muito das vossas influências. Quais é que são as vossas influências?
Bem, são inúmeras e são para os quatro coisas muito diferentes também. É curioso porque nós não falamos assim tanto quanto isso de música, principalmente quando estamos a criar. É muito raro haver uma comparação ou uma citação de alguma banda ou de alguma música. Falamos muito às vezes por este filme, aquele livro, esta ideia. E o cinema especialmente foi uma arte onde vamos buscar muita inspiração. E cada um de nós tem inclinações e preferências muito diferentes. Por isso não existe propriamente um corpo de referências e de influências muito definido nesta banda. Existem fontes onde sistematicamente vamos buscar inspiração e ideias. É mais isso.
Uhum. E o que é que vos inspira para escrever? Curtas?
Pois, às vezes, aquilo que mais nos inspira, as ideias que estão sempre um pouco por trás de quase toda a lírica dos Dear Telephone, é a cidade, a ideia da cidade, a ideia do quotidiano está quase sempre presente, e personagens insólitas, não especialmente explosivas, mas quase todas as músicas têm uma personagem, e essa é uma personagem pouco comum em quase todas as músicas, às vezes de uma forma mais subtil, às vezes de uma mais evidente, mas basicamente construímos sempre tudo a partir destas ideias. Personagens estranhas na cidade a ser pessoas normais ou a tentar.
Uhum, muito bem. Vocês já colaboraram com vários artistas, nomeadamente Old Jerusalém, Peixe Avião. Uhum. Ainda colaboram? De que forma é que os influenciam? Sim, ou vocês os influenciam?
Será, em princípio, será mútuo, não é?
Uhum.
Sim, todos nós temos outros projetos e colaboramos com outros projetos, e a lista é extensa. O Ricardo está com, para além dos Dear Telephone, dos La Ressonance, está com o Cavalheiro, a Graciela está com o White House, esteve com o PZ nos últimos tempos, o Pedro está com o Old Jerusalem, que é também membro dos Peixe Avião, e eu com os Sensible Soccers e também com os La Ressonance. A lista é
enorme.
É uma lista longa,
eu vi.
Sim, de colaborações que todos vamos fazendo, e lá está, também elas em regiões da música diferentes, e Dear Telephone é um bocado a nossa cabana da montanha, não é? É um sítio...
Ponto que nos une.
Sim, é um ponto que nos une, é um ponto de uma certa calma, onde tudo é feito assim com uma certa suavidade. Os processos são processos mais suaves, mas evidentemente intensos. O nosso ritmo é este.
Uhum. Falando agora sobre este filho e sobre o parto, como é que foi toda a gravidez, ou seja, o processo de composição até nascer este novo filho? Eu tinha lido, peço só desculpa, que inicialmente no vosso processo de composição, primeiro começavam pela letra, depois da música. Uhum. Como é que foi com Cut?
Todos os discos foram ligeiramente diferentes, sendo que do primeiro para este foi virtualmente tudo ao contrário. Ou seja, no primeiro EP as letras estavam feitas e as canções foram feitas em laboratório, com guitarra e voz, e depois foram trabalhadas em banda para construir o disco. Aqui foi tudo ao contrário. Neste disco já foi tudo ao contrário. A maior parte das músicas resultam de coisas que fizemos em ensaio, todos juntos, e ideias que ficam guardadas para organizar mais tarde, e assim se fez. Depois de termos um conjunto suficientemente forte de ideias, foi-se para o laboratório organizá-las. As linhas de voz foram desenhadas com as músicas já estruturadas, já por cima de um esqueleto, e só no final, e mediante aquilo que a música nos estava a dizer, é que foram escritas as letras. O processo foi completamente inverso, que é um processo mais demorado. Acabou por ser um processo muito mais demorado, porque basicamente começámos pelo fim. Mas abriu algumas janelas de oportunidade que nos agradaram bastante. Conscientes de que seria um processo mais longo, chegámos ao fim satisfeitos com esta volta que demos ao processo.
Vocês desde que lançaram o último trabalho, Taxi Ballad, em 2013, portanto, 2013 para 2017, já vão 4 anos.
E meio, porque o Taxi Ballad saiu no início do ano, de 2013.
Porque uma demora tão grande?
Pois, porque...
esse motivo, começaram pelo fim.
Pois, o processo foi realmente longo, e depois de sentirmos que tínhamos as canções que precisávamos, o que já terá acontecido no início de 2016, queríamos que o disco soasse bastante, bastante, que o resultado final representasse uma banda a tocar. Até quase tudo gravado ao primeiro take, live, todos juntos, e para conseguir gravar assim era preciso ensaiarmos bastante. E assim fizemos, tivemos maratonas de ensaios, a tocar as canções e a tocar e a tocar e a refazer pequenos bocadinhos. E passado um mês refazíamos outro pequeno bocadinho. Foi um trabalho muito minucioso, e que por isso foi demorado.
Uhum.
E pronto.
E foi gravado aqui em Lisboa, mesmo sendo vocês de Barcelos, nos estúdios de Valentim
Sim.
de Carvalho.
Uhum. Foi gravado cá.
O que é que Cut traz de novo em relação aos álbuns anteriores, além de um processo de composição demorado?
O que é que traz de novo? Eu não diria que...
O que é que dirias para destacar em relação aos outros?
Sim, o disco é certamente, continua a representar uma série de ideias que já estão nos outros álbuns, mas há questões que se tornaram muito mais evidentes aqui, e uma delas é muito importante na forma como nós vemos a música, e que eu acho que é muito mais conseguida aqui do que nos outros discos, que tem outro tipo de... Os outros álbuns têm outro tipo de coisas que me fascinam. Neste, o que nós mais gostamos é que a ideia de que os músicos sejam o mais expostos possível, o mais à frente, o mais nus na música possível, neste disco foi especialmente bem conseguido, e foi isso que procurámos desde o princípio: despir, retirar o máximo os artifícios. E basicamente tudo o que se ouve é aquilo que está a acontecer no primeiro take, quase sem acrescentos de estúdio, e pronto, e essa é a diferença fundamental, e tudo isso depois acaba também por soar diferente, acaba por soar mais rude e mais próximo e mais audacioso do que os outros, que eram discos mais de interior, discos mais aveludados. Este é um disco mais de lycra e de couro.
Muito bem. Slit é o tema que apresenta o álbum. Qual foi o critério para terem escolhido este tema?
O critério não foi o critério típico para a escolha de um tema de apresentação, porque nem queremos que seja propriamente o tema mais orelhudo, digamos assim, mas é aquele que nos pareceu fazer melhor a transição entre o disco anterior e este novo. Há algumas cores novas que estão neste álbum que talvez entrassem em conflito, estando uma música sozinha na nuvem para representar este novo disco, talvez causasse alguma estranheza e fosse difícil para quem conhecesse a banda do disco anterior fazer a ponte entre uma realidade e a outra. E a Slit é uma canção que de alguma forma está próxima de alguma atitude da generalidade das músicas do Taxi Ballad, e por isso a escolhemos. Tem uma toada mais interior, tem uma toada mais suave, e se calhar com a audição do resto do disco, depois o nosso público acabará por perceber que há coisas que são novas no disco e que essas serão também apresentadas mais tarde. O Sasslit foi a ponte que nos pareceu mais eficaz entre o disco anterior e este.
Uhum. Muito bem. Vai haver mais algum single?
Sim, vai.
Já se pode saber qual é?
Não.
Ok. Muito bem, então. Vocês são de Barcelos e Braga. Como é que é a cena musical? E como é que vocês conseguem conciliar sendo de Barcelos e Braga?
Como é que
é a cena musical do Minho?
Ora bem, a cena musical do Minho, por acaso, tem talvez os seus dois representantes mais fortes em Barcelos e em Braga. E a cena musical em Barcelos já tem sido, digamos, focada ao longo dos últimos tempos. Há imensas bandas e há imensos projetos, e para mais, não falamos apenas de um número elevado de projetos. É um número elevado de projetos que vêm à luz do dia realmente e que realmente depois aparecem. Há exemplos, os Black Bombay, os Clock and Wise, enfim. E é um grupo de pessoas relativamente próximo, de gerações bastante diferentes, que se encontram no café. E daquelas 20 pessoas, 15 têm uma banda. E dessas 15, 10 têm uma banda que faz caminho e tem feito caminho a sério na música cá. E Braga é um pouco isso, é um pouco a mesma matriz, é uma cidade maior e tem historicamente bandas mais, ou seja, mais antigas. É um fenómeno que começou um pouco antes do fenómeno de Barcelos, que por sua vez, tendo começado mais tarde, tem mais ondas de renovação e mais aparentes do que tem Braga, que é um bocadinho mais, é uma estrutura mais pesada, digamos. E foi muito fácil, é fácil para nós conciliar estas realidades e estas distâncias, porque são cidades relativamente próximas e que vivem de uma matriz, no que há música de respeito muito semelhante, e as bandas são próximas umas das outras, e as pessoas conhecem-se, e pronto, não é uma dificuldade propriamente essa questão.
Vocês têm disponibilizam as vossas músicas no Spotify, vão disponibilizar também noutras plataformas?
Sim, em princípio.
No Bandcamp, ok.
Sim, as plataformas tradicionais e aquelas menos tradicionais, mas que já se tornou tradição, vão receber a nossa música, sim.
Uhum. Quando vocês lançaram Taxi Ballad, primeiro fizeram um concerto de apresentação e posteriormente lançaram um CD. Uhum. Agora com Cut não vai ser assim.
Praticamente simultâneo.
Exatamente. Vocês vão dar um concerto dia 26 e 27, uhum, e o álbum sai dia 27. Uhum. Vocês, em 2014, começaram a fazer espetáculos no estrangeiro. Já têm datas marcadas para Cut, para apresentar o álbum, além destas duas?
Sim, já temos duas datas marcadas para apresentar o álbum no Porto e em Lisboa. No dia 4, no Music Box cá, e no dia 11, nos Maus Hábitos, no Porto. E depois há outras datas já para o prosseguimento da tour, que depois serão reveladas.
Uhum. Próximos projetos de Air Telephone?
Bom, agora e depois deste parto, acho que nos vamos permitir gozar um pouco das canções ao vivo. E, por exemplo, no Taxi Ballad, que foi um processo que na altura nos surpreendeu, os concertos de apresentação demoraram muito mais tempo do que poderíamos esperar. Foi uma tour de apresentação que demorou quase 2 anos. E porquê? Porque também não é uma banda especialmente extravagante, e então o público foi conhecendo e o interesse foi crescendo muito lentamente, e o que acabou por acontecer foi que a tour durou muito tempo, porque o interesse foi surgindo ao longo do conforme fomos tocando. E agora vem uma fase que nós gostamos bastante, que é, e porque está na nossa natureza essa coisa de estar despidos na música sem os artifícios também do estúdio e da gravação, que é o palco. Aliás, tem sido o que temos feito nos últimos dias, semanas, que é ensaiar compulsivamente o disco e tocar as músicas e delirar com cada detalhe, com cada pequena fintinha. Estamos às voltas com essas coisas e agora provavelmente vamos ter algum tempo no recreio.
Uhum, muito bem, então. Vamos então ficar com o tema que escolheste. Porquê é que escolheste Slit para passar aqui no PIB?
Pois, Slit, porque é precisamente a canção da apresentação e é aquela que neste momento mais queremos usar como cartão de visita.
Uhum. Muito bem, então. Vamos então ficar com o tema Slit. Estamos de volta já de seguida.
Thank you.
Voltámos depois de Slit. Vamos agora ficar com Danças Ocultas e Orquestra Filarmónica das Beiras. Porquê é que escolheste este tema, André, para passar aqui no,
porque
no nosso
sou,
programa?
Sou um fã muito a sério das danças ocultas. E uma vez que é dos trabalhos mais recentes e tive a oportunidade de ver, este espetáculo de Bons Sons, das danças ocultas com a Orquestra Filarmónica das Beiras, eu acho que é uma boa escolha.
Uhum. Muito bem, então. André, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui no PIB. O maior sucesso para os Dias de Telefone. Nós vamos então ficar com Danças Ocultas e a Orquestra Filarmónica das Beiras. Estamos de volta para a semana. Até para a semana, pessoal.
Her times to revelator. by driving to Corning. And though